Secretário, uma notícia esperada há mais de 50 anos, a suspensão da vacinação contra a febre aftosa aqui no Paraná. Uma notícia de extrema importância, né?
A partir de novembro, quando vacinaríamos, deixaremos de vacinar o nosso rebanho aqui do Paraná. Então, por vender ao mundo uma imagem ruim, doente, como se tivéssemos a doença, ao praticar a vacinação, o mercado rejeitava o Paraná. E nós que somos bons, né? Temos uma produção importante, a maior do Brasil, na soma das carnes, do porco, do boi, do frango, do peixe. E nós não podemos disputar uma boa fatia do mercado. O mercado, ele pode ser comprador, nós temos qualidade, nós temos preços competitivos, nós temos estratégia comercial, mas nós não podemos bater à porta de quem compra porque nós praticamos uma vacinação contra bois e búfalos. E a suspensão da vacinação é uma etapa importante na conquista desses mercados, transmitindo ao mundo uma cara sadia, uma cara melhor, uma cara não doente. Então é mais uma etapa rumo ao reconhecimento internacional, que se Deus quiser, pela estratégia, pelo reconhecimento por parte do Ministério da Agricultura, dessa estratégia boa que nós adotamos aqui, foi possível suspender então a vacina depois de mais de 5 décadas.
Está tudo encerrado ou o trabalho continua, secretário?
Óbvio que a nossa obrigação não para por aí, porque quando a gente suspende uma técnica de manejo, que é a vacina, você tem que introduzir outras ferramentas para aumentar, inclusive, a sua vigilância, a sua atenção para uma eventual reintrodução do vírus, que é possível sempre. Mas a própria Organização Mundial de Saúde Animal, já em 2014, definiu qual é o caminho, né? E são, basicamente, duas possibilidades, né? Vamos imaginar que o vírus volte e tenhamos um foco. Eu posso sacrificar os animais e posso vacinar perifocal. Posso não vacinar e posso não sacrificar. O Japão é um caso típico. O Japão é um conjunto de ilhas, portanto, isolado do mundo, e teve aftosa e adotou uma posição radical de não vacinar. E em 90 dias a OIE voltou a reconhecer o seu status como livre da enfermidade. Então, por que continuar gastando dinheiro contra uma doença que nós não temos mais? Por que ficar alijado do mercado mundial? Por exemplo, nós não disputamos pelo menos aí uns 3 milhões de toneladas de carne suína por baixo, porque a gente pratica a vacina. Nós não acessamos alguns bons mercados com a nossa carne bovina, porque nós vacinamos. Então, só temos a ganhar. Temos que ter competência, né? Temos que aumentar a vigilância, tem as obrigações todas do criador, da nosso serviço de defesa, da DAPAR, de todo mundo. E nós temos que ter estratégia comercial, botar a pastinha embaixo do braço, correr o mundo, usar o Ministério da Agricultura, usar os nossos adidos agrícolas, né, no mundo, para despertar no potencial comprador. Olha, mudou a situação, mudou a condição sanitária daquele pedaço do Brasil chamado Paraná. Até que, perseguindo esses passos, em maio de 2021, logo ali, a Organização Mundial de Saúde Animal, chamada OIE, que é uma grande conferência, uma grande assembleia de mais de 180 países, é privada, e diz assim, olha, opa, de fato mudou a realidade em mais um pedaço do Brasil. Compradores podem comprar livremente sem medo, sem ter receio de que vá trazer algum malefício à tua economia local. Porque a aftosa é uma doença comercial, ela não traz nenhum problema ao homem, né? Não é uma zoonose, e portanto, vacinar significa vender, repito, uma imagem ruim e estar fora de mercado. E nós queremos disputar, porque nós estamos crescendo e vamos continuar crescendo nas nossas produções. Nós vamos qualificar cada vez mais a nossa pecuária bovina de corte, nós vamos crescer fantasticamente na produção de suínos, nós estamos crescendo e qualificando o nosso leite, está aí o mercado aberto, o mercado chinês, o mercado egípcio, o mercado turco e outros que o governo federal está conseguindo mostrar que tem qualidade e tem não doença, e nós vamos com certeza continuar fortes, crescendo na nossa avicultura, que é grande, e até na piscicultura, na produção de tilápias, que o Paraná é um estado referência e é maior do Brasil. Então, assim, deixamos de gastar em coisas que não precisamos mais e vislumbramos uma grande oportunidade de ampliar o nosso esforço comercial de vender e de fortalecer essas cadeias das proteínas animais aqui no estado do Paraná.
Estamos conversando com Norberto Ortigara, ele é secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná. Secretário, agora no dia 1º, a Secretaria abre o cadastro de atualização dos rebanhos paranaenses através da ADAPAR. Que orientação o senhor deixa para os criadores, para os produtores, no sentido de se preocupar e colaborar com o controle da febre aftosa aqui no Paraná?
Ao suspender a vacinação, nós não estamos impondo nenhum ônus adicional ao nosso criador, nosso detentor de animais. Não vai precisar botar um brinco, não vai precisar identificar cada animal, não vai precisar pôr um chip. Então, custo de menos. Nós estamos suspendendo. O que foi suspensa foi a vacinação. Continua obrigatório, a cada 6 meses, online, na internet, renovar o cadastro. Quantos animais eu tenho, idade, sexo, etc., para alimentar o sistema de vigilância. O governo não está nem interessado se o agricultor tem bastante ou pouco boi, se ganha ou não ganha dinheiro. Claro que nós queremos que vá bem. O governo só quer saber, pelo Serviço de Defesa, ADAPAR, como é que esses rebanhos se movimentam, como é que eles se deslocam, que é para agir prontamente quando um eventual problema. Então, é obrigatório e dói no bolso. Antes, a agulha picava o boi e doía no couro. Não cadastrar, não renovar o cadastro, que é uma obrigação legal, pode doer no bolso do agricultor. Não é uma ameaça. É alimentar um sistema a favor da pecuária. Segundo, eu tenho que estar mais atento. Eu tenho que comunicar qualquer probleminha para que possamos agir pronta e eficazmente. Menos mídia e mais ação. Claro, vender uma transparência ao mundo. Comunicar bem faz bem. Mas é preciso que a gente, além do cadastro, indique qualquer eventual problema. Terceiro, nós precisamos lá no interior, em cada município, fortalecer essa relação, essa parceria entre o criador e a autoridade sanitária, né? Que também transmite confiança ao mundo. Enfim, nós temos que vender essa forma de organização, porque nós estaremos sem a vacina. E nós precisamos, assim, em defesa dos negócios de cada agricultor, ter essa relação muito confiante, muito próxima, muito de transparência, para que possamos, repito, agir prontamente em caso de algum evento adverso. Então, o cadastro deve ser renovado agora em novembro, começa a primeira etapa. Cada detentor de boi, búfalo, de animais deve, na internet, no sindicato rural, em qualquer ponto de atendimento credenciado do município, alimentar o nosso banco de informações para a gente. Não custa nada, é de graça, e diferentemente de botar um brinco, botar um chip em cada animal. Então, nós temos esse dever, legal, inclusive, né? Porque a gente tem a previsão legal de multar quem não fizer a renovação do seu cadastro e, portanto, acho que todo mundo é inteligente, né? E vai prontamente cooperar em favor. Segundo, nós temos que agir com biossegurança. Biossegurança no peixe, no frango, no boi, no suíno. Nada de trazer estrangeiro para visitar, meu sítio bonitinho, minha pocilga, meu aviário. Não. Em qualquer parte do mundo, você não entra numa propriedade rural livremente, a não ser com os procedimentos adequados, né? De quarentena, se necessário, vários banhos, roupa adequada. Então, isso significa proteger o patrimônio de cada agricultor. Então, as práticas de biossegurança são fundamentais. Mas estou sem dinheiro para cercar a minha granja. Tudo tem tempo, né? Com os aviários já aconteceu esse processo. Com a suinocultura está em curso esse processo. Então, medidas restritivas de acesso às propriedades fazem bem ao negócio de cada agricultor. Enfim, nós estamos muito atentos, inclusive preocupados aqui com a presença da peste suína clássica na uma parte do Nordeste brasileiro, que pode, de alguma forma, afetar a nossa grande criação. Então, tudo que fizermos para limitar, isolar, proteger, fará bem aos negócios da pecuária Lato Senso Paranaense.
O senhor já citou rapidamente a importância da parceria com as entidades, cooperativas, sindicatos, associações, federações. Fale um pouco mais desse envolvimento, desse esforço conjunto.
A pergunta é, a quem interessa que nós não tenhamos doença? Eu respondo, primeiro é quem cria, boi, porco, frango, peixe. É o seu negócio que está em risco, portanto ele deve fazer as coisas bem feitas, deve participar do esforço. As nossas agroindústrias, obviamente, que vivem disso, né, que têm parceria ou não com criadores, né, que compram todo dia, fornecem insumos, recebem, processam, agregam valor, vendem. Então, a esse conjunto privado, esses dois entes, criador, agricultor, agroindústria, são os maiores interessados. Ah, o governo nada a ver com isso? Não, o governo tem que zelar pelo bem comum. O governo quer zelar pelo bom funcionamento da economia. Quanto mais frigoríficos, né, nós tivermos funcionando, empregando gente, é a economia girando, é a oportunidade para as pessoas sem esperança ou sem emprego. Então o governo age em defesa da sociedade, inclusive com poder de polícia, com poder de restringir. Então, assim, todos nós, agricultor, criador, empresas, sindicatos, cooperativas, municípios, né, Estado, Serviço Sanitário do Paraná, todos nós devemos continuar somando forças, né, numa relação assim, muito profissional em defesa desse grande patrimônio que é a produção agrícola e a produção pecuária paranaense. Então, quanto mais harmonia, quanto mais participação voluntária, gratuita, a favor dos negócios de cada um, mas a favor do bom funcionamento da economia do Estado do Paraná.
Obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações. Conversamos com o secretário de Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara. Ele falou sobre a suspensão da vacinação contra a febre aftosa aqui no Paraná. Repórter Jurandir Ambonati.